pessoas que ocupam cargos-chave no governo, pessoas que precisam administrar a máquina pública sem fechar as portas de diálogo com o legislativo, pessoas que são chamadas com frequência para dar explicações públicas ao Congresso, pessoas bem e mal avaliadas pelos parlamentares. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 10 de agosto de 2023, dia em que a Quest, uma consultoria que faz pesquisa, divulgou um levantamento feito com deputados federais. Num dos itens do questionário, perguntou para os parlamentares como eles avaliavam seis dos principais ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Perguntou se achavam que a atuação desses ministros era positiva, regular ou negativa.
A Quest ofereceu aos deputados seis nomes do primeiro escalão do Lula, selecionados a partir do interesse do cliente que pagou a pesquisa para a consultoria, o Banco Genial. Os nomes foram Fernando Haddad, ministro da Fazenda, petista da cota pessoal do Lula, Flávio Dino, ministro da Justiça, do partido aliado PSB e próximo ao Lula, Simone Tebet, ministra do Planejamento, do MDB, candidata à presidência derrotada em 2022, que aderiu a Lula no segundo turno, Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, outro petista, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, do partido aliado PSD, e Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, petista que também é da cota pessoal do Lula.
A ordem dos mais bem avaliados para os mais mal avaliados é essa aí mesmo. Haddad lá na frente, mais amado pelos deputados, com 52% de avaliação positiva. E lá atrás, o Rui Costa, com só 25% de avaliação positiva. O desempenho dos ministros a partir do olhar dos integrantes da Câmara segue uma lógica.
O Haddad está na frente da agenda prioritária do governo neste primeiro ano do terceiro mandato do Lula. O ministro da Fazenda trabalhou bastante, conversou bastante com o Congresso para fazer avançar a nova regra fiscal, o chamado arcabouço fiscal. E para fazer andar também a reforma tributária. Os projetos ainda não estão totalmente aprovados, mas caminharam bem.
Nesse processo, o Haddad abriu o gabinete para os parlamentares, incluindo os deputados do Centrão, aquele grupo de representantes de vários partidos que se unem para aumentar sua influência em cargos da máquina pública e ter acesso privilegiado ao orçamento. O petista, inicialmente visto com desconfiança, inverteu o jogo. Virou o queridinho da Faria Lima entre os agentes de mercado e também o queridinho do Congresso. O Haddad também deu declarações públicas dizendo que gosta do Congresso, gosta de negociar ali.
Em junho, com as negociações da agenda econômica a todo vapor, o Arthur Lira, presidente da Câmara e líder do Centrão, se reuniu com Lula no Planalto. Estavam ali na reunião dois ministros, o Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, que faz o meio de campo com os parlamentares, e o Rui Costa, chefe da Casa Civil, que além de atuar nesse meio campo, também é uma espécie de gerente da administração, coordenador das ações do governo, alguém responsável por fazer as coisas e os gastos andarem para um lado ou para outro, a partir da orientação do presidente da República.
Essa reunião de junho é sintomática, porque nela o Arthur Lira rasgou elogios ao Haddad. Disse que o ministro da Fazenda deveria ser visto como exemplo de relação entre o governo e o Congresso. Disse que o Haddad fazia questão de escutar opiniões das lideranças partidárias, que detalhava cada passo que ia dar em relação aos projetos que precisavam de aprovação do Legislativo, e que era uma pessoa que só prometia aquilo que poderia cumprir.
O Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, comentou aqui para o Durma com Essa esse bom desempenho do Haddad entre os deputados.
O seu papel de articulação está sendo reconhecido, a gente já tinha mostrado isso no mercado financeiro, numa pesquisa que fizemos há duas semanas, e agora, mais uma vez, o Haddad aparece como um nome importante para essa articulação, né, para a pauta econômica no governo.
A pesquisa que avaliou a atuação dos ministros do Lula foi feita entre 13 de junho e 6 de agosto, com 185 deputados federais, numa Câmara que tem 513 cadeiras. Essa amostra de 36% do total foi selecionada, segundo a Quest, levando em conta uma proporcionalidade regional e também política, com representantes da base aliada e da oposição.
O segundo ministro do Lula mais bem avaliado é o Flávio Dino. Apesar de detestado pelos bolsonaristas, o índice dos que consideram a atuação dele positiva bateu 48%. O Dino é recordista de convocações para dar explicações no Congresso. Numa das suas primeiras audiências, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ele passeou com tranquilidade, apontando desinformação espalhada por parlamentares da extrema-direita e arrancando inúmeras gargalhadas dos presentes.
Isso aconteceu em outras audiências também, algumas com presença de senadores. Os bolsonaristas então viram que ficar convocando o ministro da Justiça não era uma estratégia muito boa. O próprio deputado Marcos Feliciano, do PL Paulista, admitiu isso numa entrevista que deu para um podcast.
Porque Flávio Dino fez um passeio na CCJ.
Pode crer.
Ele engoliu uns 10 deputados lá. E tivemos um episódio horrível para nós que somos oposição. Muita gente foi despreparada, chegou na comissão mais séria da casa e quis lacrar o ministro.
Na lista da avaliação dos deputados, a gente tem também a Simone Tebet, do Planejamento, com aprovação de 47%. Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, com 41%, e os dois piores, o Alexandre Silveira, de Minas e Energia, com 28%, e o Rui Costa, da Casa Civil, com apenas 25%.
Vamos olhar para o caso do Rui Costa, que está bem mal entre os deputados. Como a gente disse, o chefe da Casa Civil é o gerente do governo. Tudo passa por ele. E se ele não articula direitinho a liberação de verbas, se ele não prioriza os interesses dos parlamentares, aí ele entra na lista dos malquistos.
O discurso do Rui Costa também não agrada em nada os deputados. Olha o que ele disse num evento público em junho, enquanto o Haddad abria as portas do gabinete para os deputados.
Brasília é difícil. É difícil porque lá fazer o certo, para muitos, está errado. E fazer o errado, para muitos, é que é o certo na cabeça deles. Mas vocês podem ter certeza, Brasília não vai me mudar. E eu vou lutar com todas as minhas forças para mudar Brasília e mudar aquele jeito de encarar o que é coisa pública. Eu chamo aquilo de ilha da fantasia.
O ministro da Casa Civil, aliás, recorreu a um argumento bem antigo para chamar a Brasília de ilha da fantasia.
Aquele negócio de botar a capital do Brasil longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil. Disse ontem, Otto, numa reunião, era melhor ter ficado no Rio de Janeiro ou ter ido para São Paulo, para Minas, para Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados ou no Senado, passasse antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo do viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada, porque ali as pessoas vivem numa ilha ilusória, numa bolha de fantasia.
É o mesmo argumento que a banda Paralamas do Sucesso já cantava nos anos 90.
Variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei. Onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída, pra fazer justiça uma vez na vida.
Depois disso, o Rui Costa teve que se retratar. Disse que não foi feliz na afirmação, que aquela história de Ilha da Fantasia era um desabafo que nada tinha a ver com os brasileiros e brasileiras que vivem na capital federal.
Ministros são auxiliares diretos de um presidente da República. Auxiliares que vão colocar em prática as políticas públicas do governante. Vão lidar com a administração da área que são responsáveis.
Os ministérios existem em monarquias e repúblicas. No Brasil, o ministério mais antigo é o Ministério da Justiça, criado em julho de 1822 pelo então príncipe regente, Dom Pedro I, que viria a se tornar imperador do Brasil meses depois.
Um ministro não tem mandato. É nomeado ou demitido ao sabor do presidente. A indicação pode ser pessoal, do próprio mandatário, ou pode vir de aliados, de partidos que dão sustentação ao governo no Congresso. E são cargos que ajudam a dar a cara de um governo.
A relação dos ministros com o Congresso é também um aspecto-chave da relação entre executivo e legislativo. Portanto, vale acompanhar a avaliação dos deputados sobre esses integrantes do primeiro escalão. Com isso, a gente tem um termômetro do quanto o governo pode, ou não, ter trabalho para aprovar o que precisa, a depender da área do projeto em debate.
A pesquisa divulgada nesta quinta também perguntou aos deputados como eles avaliam a relação com o governo Lula como um todo. E aí a gente nota que o peso negativo do Rui Costa é até bem maior do que o peso positivo do Haddad. Apenas 24% dos parlamentares avaliaram a relação como positiva. 32% avaliaram como regular e 41% avaliaram a relação como negativa.
Quase 70% dos deputados acham que o governo dá menos atenção para os parlamentares do que deveria. Mas a maioria, 56%, ainda acha que o governo tem alta chance de aprovar sua agenda no Congresso. Vamos ver então o que vai acontecer com a nova regra fiscal, que precisa ainda dos votos dos deputados, e com a reforma tributária, que está no Senado em discussão. Ao que tudo indica, são projetos que devem passar. Mas não sem antes os próprios deputados indicarem eles mesmos mais pessoas amadas para ocupar vagas no Ministério.
Um candidato à presidência do Equador foi assassinado na noite desta quarta-feira em Quito, capital do país. Fernando Vila Vicêncio saía de um evento de campanha quando levou 3 tiros na cabeça. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, quem é o Fernando Vila Vicêncio?
Vila Vicêncio tinha 59 anos, era jornalista, sindicalista e foi deputado entre 2021 e 2023, quando o presidente equatoriano Guillermo Lasso dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Ele disputava a presidência do Equador pelo partido Movimento Construir de centro-direita e estava entre quarto e quinto lugar na disputa, a depender das pesquisas de intenções de voto. Como jornalista e político, costumava denunciar casos de corrupção, sobretudo envolvendo petróleo, questões ambientais e trabalhistas. Foi uma voz crítica contra a corrupção no governo do ex-presidente Rafael Correa, hoje exilado na Bélgica. Durante o governo Lasso, foi criticado pela oposição por tentar obstruir o processo de impeachment contra o presidente. Antes de morrer, ele havia recebido ao menos 3 ameaças, as quais atribuía ao chefe da facção criminosa Los Choneros.
E Marcelo, o que já se sabe sobre esse assassinato?
Ao menos 9 pessoas ficaram feridas e 6 suspeitos foram presos. A facção criminosa Los Lobos reivindicou nesta quinta-feira a autoria do assassinato e também fez ameaças ao candidato Ian Topic, que é um outsider com discurso antissistema, para que cumpra os acordos que teria sido feito com o grupo ou terá o mesmo fim que Vila Vicêncio. Ainda não foi possível confirmar a veracidade do vídeo. Uma organização equatoriana chamada SOS Cárceres, que monitora a segurança pública, afirmou que a declaração é falsa. Ela argumenta que o grupo vem tentando se reposicionar desde 2022, após a morte do líder. Outro ponto é que Los Choneros, do qual Vila Vicêncio dizia estar sofrendo ameaças, e Los Lobos são rivais. As eleições gerais equatorianas, marcadas para 20 de agosto, serão mantidas.
O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Para não perder nenhum episódio do Durma com Essa, inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e no canal do Nexo no YouTube.
O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale.
Olá, aqui é Luara Calvenic, editora da Gama Revista. Hoje a gente começa indicando o álbum Xande Canta Caetano, que desde seu lançamento não saiu dos fones de ouvido de muita gente. Em 10 faixas, o sambista vai a Cuba para cantar a música Qualquer Coisa e usa do samba mais elegante gingado em Lua de São Jorge. E arranca todas as lágrimas com a sua versão de Gente. Um disco definitivo. Para assistir, a crise dos opioides no centro de uma nova série. Além de gerar lucros bilionários, o analgésico Oxycontin também causou a morte de centenas de milhares de pessoas no que ficou conhecido como a epidemia dos opioides. Agora, a minissérie Império da Dor, baseada no best-seller de mesmo nome, explora esse que é um dos casos mais polêmicos da história farmacêutica mundial. A série estreia no Netflix nesta quinta-feira, dia 10. Para ler, os 50 anos da eloquência de Secos e Molhados. Em 1973, durante a ditadura militar brasileira, o grupo fez sucesso com Ney Matogrosso, João Ricardo e Gerson Conrad. Agora, a nova edição do livro Primavera nos Dentes, a história dos Secos e Molhados, relançado pela editora Record, comemora o cinquentenário da banda. O escritor Miguel de Almeida retrata a história de resistência do grupo contra a censura do governo. Para ir, a gente traz duas dicas. A 13ª edição do Festival Rio Gastronomia é uma delas. São 30 restaurantes, como a Casa do Porco, Osso e Jobi, dezenas de produtores, aulas de gastronomia e shows de artistas como Arnaldo Antunes e Diogo Nogueira. O evento acontece de 10 a 13 e de 17 a 20 de agosto, no Peão do Prado, no Jockey Club, no Rio. Alberto Landgraf, Vitor Sobral, Morena Leite, Janaína Torres Rueda são alguns dos chefes que estarão por ali. A outra dica é a exposição Leonilson, Corpo Político, na Almeida e Dale, em São Paulo. A mostra relembra as 3 décadas da morte do artista aos 36 anos, de complicações relacionadas ao HIV/AIDS. O curador espanhol Agustín Pérez Rubio organizou 70 obras entre desenhos, bordados, pinturas, em eixos temáticos como amor, sexualidade, doença, solidão e morte. Eu fui visitar e destaco aqui a oportunidade de ver ao vivo recortes de jornais, das colunas que ele ilustrava para Bárbara Gância, na Folha de São Paulo, e também trechos do documentário A Paixão de JL, dirigida por Carlos Nader, que reúne fitas cassete gravadas pelo artista, em que ele comentava filmes e fatos do cotidiano, como o governo Fernando Collor, a queda do Muro de Berlim. Vale ver. Por hoje é isso, e semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos Que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até mais!
Da avaliação dos deputados sobre os ministros do Lula, passando pelo assassinato de um candidato à presidência do Equador, e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição e apresentação de Suzana Souza, colaboração de Isadora Rupp, participações de Marcelo Montanini e Luara Calvianic e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina mais um Durma Com Essa. Sexta é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo de tudo de importante que aconteceu nos últimos dias. Até!